Nós estamos no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, e é um capítulo que fala sobre a vida conjugal, vida do casal, casado. Nós vamos ler o texto bíblico e vamos falar sobre o que o apóstolo Paulo ensina até o versículo 7 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 7. A Sagrada Escritura diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Meus irmãos, esse texto é um texto que fala sobre a vida sexual dentro do matrimônio. E é necessário que nós falemos sobre esse texto nesta manhã, ainda que seja um texto que se relacione com apenas uma parcela das pessoas que estão aqui, já que nem todos aqui são casados. É importante que mesmo os que não são casados observem essas orientações bíblicas acerca da vida dentro do matrimônio, porque a grande parte daqueles que estão aqui, que não são casados, um dia vão se casar. E não é dentro do matrimônio que eu me preparo para o matrimônio. Depois que eu me casei, às vezes fica um pouco tarde para se preparar para o matrimônio depois que se casou. Claro que correções podem ser feitas, claro que erros podem ser sanados, mas o ideal é que as pessoas que não são casadas se preparem e conheçam tudo o que a Bíblia ensina sobre o casamento antes do casamento, para que desse modo entrem no casamento e realizem mais acertos do que erros. Por isso, esse texto é um texto relevante para todos que estão aqui. É necessário que todos compreendam o que o apóstolo Paulo ensina nesse texto sobre o qual vamos falar. Antes de entrar no texto propriamente dito, este é um assunto bastante delicado, este é um assunto que requer de nós uma postura extremamente respeitosa. Nós devemos aprender que a palavra de Deus trata da sexualidade, da vida sexual de um casal, com uma linguagem respeitosa e livre de tabus, livre de uma falsa moralidade, livre de escrúpulos tolos. Não. A Bíblia trata dessa faceta que compõe a experiência humana e a trata de modo aberto, de modo claro, a fim de que as pessoas que queiram conhecer a vontade de Deus nessa área tão importante da vida tenham uma compreensão exata e não ideias nebulosas sobre o que Deus pensa, sobre o que Deus requer acerca da vida sexual dos seus filhos. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de apresentar algumas considerações importantes. E a primeira delas vem aí. Os irmãos não precisam anotar, porque eu às vezes exagero no tamanho das frases que eu escrevo. Mas observem pelo menos a ideia aqui presente. É a seguinte: o leito matrimonial é assunto santo, tanto que é tratado nas páginas da Sagrada Escritura. A Bíblia trata com seriedade desse assunto. É um assunto santo, o leito matrimonial. Daí, o nosso dever de tratar dessa matéria com seriedade e respeito. Esse assunto não deve ser motivo de brincadeiras. Esse assunto não deve ser um assunto tratado de forma banal. Nós não podemos banalizar essas questões. Não podemos evitá-las achando que não fica bem. Não. São dois extremos errados. Nós devemos tratar delas na medida em que a Bíblia trata delas. E fazendo isso dentro dos limites que a Sagrada Escritura impõe, cuidando da nossa linguagem para não sermos desrespeitosos, e também não permitindo que brincadeiras, ideias de jocosidade tomem conta de nós e nós acabemos por não ser edificados com esses assuntos. O livro de Hebreus, no capítulo 13, tem uma lição que deve nos servir de norma orientadora. Hebreus 13, 4 nos orienta. Diz assim o texto de Hebreus 13, 4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Vejam que aqui a Bíblia apresenta o leito conjugal, evidentemente, é uma alusão, é uma figura de linguagem para se referir à vida sexual do casal, à vida sexual dentro do casamento, e a Sagrada Escritura aqui nesse versículo mostra que isso deve ser visto com honra e isso deve ser tratado com toda a pureza. É assim que deve funcionar e é assim que deve ser a nossa visão. Nós não podemos tornar esses assuntos relacionados à vida sexual com brincadeiras. Se existe algo que não deve jamais compor as brincadeiras de um crente, é essa área. Infelizmente, o mundo ao nosso redor só brinca com essa área, banalizando, coisificando as pessoas, coisificando as mulheres, coisificando a sexualidade, banalizando a vida sexual. Os crentes devem ser diferentes. Eles devem tratar desses assuntos, sim, à luz da palavra de Deus, mas sem brincadeiras. Nós não podemos brincar com essa área. Uma outra orientação preliminar que eu quero apontar para os irmãos dentro desse contexto, muito difícil nós falarmos sobre isso, por isso eu quero tocar nesse assunto aqui, aproveitando o contexto deste sermão. A vida íntima do casal não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém além dos cônjuges. Exceções só devem ocorrer em situações especialíssimas. Não é correto a mãe falar para a filha ou para o filho sobre sua vida sexual com o pai. Não é correto a filha falar sobre a sua vida sexual com seu marido, falar disso com a sua mãe. Ou o filho falar com o seu pai sobre a vida sexual dele com a esposa. Esse assunto é um assunto que diz respeito ao casal, só. Ele não deve comentar aspectos da sua vida íntima, não deve comentar detalhes da sua vida sexual com ninguém. isso não interessa a ninguém, isso não é da conta de ninguém, isso não produz nada de bom para ninguém, e as exceções acerca disso devem ser feitas em situações realmente muito especiais. Muito, muito, muito especiais, quando um casal vai procurar alguém capacitado, alguém sério, alguém de Deus, alguém que conhece a palavra de Deus para, com o consentimento dos dois, tomar conhecimento de alguma coisa para poder ajudar. Isso em situações extremas. Isso em situações em que realmente o casal percebe que precisa da orientação de alguém sério, de alguém de confiança, de alguém de Deus. E isso acontece poucas vezes. Não pode o homem conversar com os amigos sobre sua vida sexual, com sua esposa. Nem a mulher ficar falando com suas amigas sobre a sua vida sexual com seu esposo. Isso não interessa a ninguém. É errado isso. É um desrespeito do cônjuge com o outro. É um desrespeito do marido com sua esposa, da esposa com seu marido. É um assunto fechado entre eles. E somente em situações especiais devem tratar deste assunto. Na minha experiência pastoral, quando um casal está prestes a se casar, nós orientamos o casal da seguinte forma. Nós temos 3 encontros com os noivos e um 4º encontro que é um encontro opcional. E nesse 4º encontro, os noivos têm liberdade de perguntar sobre a vida sexual do casal, sobre detalhes da vida sexual, como funciona a vida sexual. E quando os noivos querem ter esse encontro com o pastor, então o rapaz tem um tempo comigo no gabinete ou vai na minha casa, enfim, e nós conversamos sobre esse assunto, eu e o rapaz. A moça se encontra com a minha esposa e a minha esposa então explica como é a vida sexual do casal. E todas as dúvidas, detalhes que a pessoa quer saber, questões, temores, tudo isso é tratado numa conversa aberta, antes do casamento acontecer e se os noivos querem ter essa conversa. Ninguém é constrangido a isso. Muitos jovens, crentes, jamais tiveram uma experiência sexual. Mesmo os que tiveram não sabem muita coisa sobre esse lado da vida. Aliás, os que tiveram sabem às vezes até menos do que quem teve. É um efeito estranho esse, curioso esse. Mas a pessoa que não é casada, ela não tem um conhecimento sobre essa área e às vezes tem vergonha de conversar com os pais. Às vezes tem vergonha a moça de falar com a mãe, de falar com uma tia, de falar com alguém que é mais próximo. E então nós nos colocamos à disposição para darmos essas orientações relacionadas a isso. Depois disso, é a vida do casal. O pastor não vai se interferir nisso. O pastor não vai perguntar como tem sido. Isso não interessa para mim. O pastor vai fornecer ajuda, se o casal quiser, até a véspera do casamento. Depois disso, o casal viverá a sua vida, com suas lutas, com suas descobertas, com seus erros e com seus acertos. É a vida deles, não me interessa. Há uma terceira orientação que eu quero dar aqui. Eu falei para os irmãos não copiarem, porque essas coisas são um pouco grandes, né? Aqui está. Conversas sobre a área sexual devem ser evitadas pelos jovens solteiros, pois não há nada que possam dizer nessa área que seja proveitoso ou útil para quem ouve. mesmo os jovens que acreditam entender algo sobre o assunto estão enganados, pois só se aprende de fato sobre sexo quando dele se desfruta num contexto permanente, íntegro e responsável. A sexualidade, a vida sexual, não é apenas um ato mecânico, não é apenas um ato do corpo, não é apenas um gesto de alguns segundos, um ato de alguns segundos, de alguns minutos. Isso aí os animais fazem. Os cães fazem isso, os macacos, os gatos, os bichos fazem isso. A sexualidade humana, ela é muito mais complexa. Ela envolve todo o ser humano. Ela envolve elementos psíquicos. Ela envolve elementos emocionais. Ela envolve elementos históricos da vida de alguém, além, evidentemente, dos elementos físicos, dos fatores físicos. E só se aprende sobre a própria sexualidade quem dela desfruta num ambiente responsável. Quando alguém dela desfruta num ambiente de retidão. Quando alguém dela desfruta num ambiente permanente, de responsabilidade mútua e de permanência. É por isso que os estudiosos sérios do comportamento humano têm dito que uma mulher casada sabe muito mais sobre a sua própria sexualidade do que uma prostituta. Uma meretriz conhece menos sobre vida sexual do que uma mulher casada que convive ao longo dos anos com seu marido num relacionamento reto, permanente, responsável e santo diante de Deus. Então é um engano. É um engano achar que a pessoa que conhece de sexo é a pessoa que vive praticando isso. Isso não é verdade. A única lição que quem vive na imoralidade aprende com o tempo é que não deveria ter feito isso. Não deveria ter vivido assim. De modo que os jovens solteiros não têm nada a ensinar sobre esse assunto. E se não tem nada a dizer, nada de proveitoso a ensinar sobre esse assunto, devem ficar calados acerca desse assunto. Não devem falar entre si sobre isso, não devem brincar entre si com esses assuntos, enfim, devem evitar esse tipo de conversa. E uma última preliminar que eu quero apontar é que a santidade do sexo deve nos impedir de fazer gracejos imorais. Eu tenho frisado isso, a base bíblica disso está em Efésios, no capítulo 5, versículo 4. Efésios 5, 4. Diz o texto bíblico em Efésios 5, 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Essas coisas, conversas tolas, gracejos imorais, são próprios dos incrédulos. Nós somos um povo diferente. Nós não brincamos com essas coisas. E continuando aqui na nossa tela, nós temos também evitar despertar desejos sexuais nos outros. E também temos que evitar praticar qualquer tipo de imoralidade. O sexo é algo santo. Devemos enxergar o sexo como algo revestido de santidade. De modo que nós não podemos despertar nas pessoas desejos sexuais. Não podemos fazer isso. É muito comum isso acontecer. É muito comum uma moça vestir roupas chamativas. Nós, quando falamos sobre esse assunto, não queremos ser legalistas e medir o tamanho da saia de alguém. Não é isso. Ah, pode usar calça comprida, calça justa, saia curta. Isso não interessa para nós. essas trivialidades não nos interessam. O que a moça deve pensar é o seguinte: a minha conduta, a minha postura, o meu modo de sentar, o meu modo de vestir tem despertado o desejo sexual nos rapazes? Eu tenho sido uma moça que anda, que fala, que olha, que se comporta de modo sensual? O meu jeito de falar, a minha forma de me insinuar, isso tem despertado a lascívia nos homens, nos rapazes? Isso tem acontecido? Se isso tem acontecido, essa moça não compreendeu a santidade do sexo e brinca com essas coisas. Nós não podemos despertar esses desejos nas pessoas, nem as moças fazerem isso, nem os rapazes fazerem isso, porque os rapazes também muitas vezes agem com sensualidade, tentando despertar nas moças o desejo sexual. Isso acontece de modo ainda mais especial quando, dentro dos casais, nas relações dos casais de namorados. Os casais crentes devem ter um cuidado muito especial e devem olhar para a sexualidade como algo santo. Você não pode, rapaz, despertar na sua namorada desejos impuros. E você, moça, não pode despertar no seu namorado desejos impuros. E se vocês não têm controle sobre isso, então se afastem um do outro. Evitem o namoro. Porque o namoro de vocês não está sendo um namoro cristão. O namoro de vocês está desagradando a Deus. E só Ele sabe onde essa falta de domínio próprio, onde essa ausência de controle poderá levar vocês. Por isso, se você não tem estrutura espiritual para namorar, não namore. Se você não tem maturidade cristã para ter um namoro cristão, então evite o namoro cristão. Quando você amadurecer, tiver domínio próprio, tiver o fruto do Espírito, então comece a namorar. É por isso que eu, pessoalmente, não sou muito favorável a namoro de pessoas muito jovens. Quando jovenzinhos chegam para mim, estamos namorando. Seus pais deixaram? Deixaram. Um problema seu com seus pais. Se você fosse meu filho, eu não ia deixar. Ia proibir. Eu acredito que para entrar numa relação de namoro, é necessário ter um certo grau de maturidade espiritual, a fim de que esses problemas sejam evitados. Isso gera frustração, culpa, angústia nos jovenzinhos, quando não gera problemas muito maiores, que comprometem a vida toda. Nós aprendemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós devemos pensar, o pastor Marcos deveria viver no século 18. Né? Eu gostaria de ter vivido no século 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu não quero com isso transmitir um moralismo falso, um moralismo cheio de demagogia, nada disso. Eu só quero apontar para os irmãos a seriedade de certas coisas que hoje em dia têm sido vistas de modo banal. Hoje em dia tudo é normal. Hoje em dia tudo é certo. Hoje em dia tudo pode. Existe algo errado hoje em dia? Não. Na mentalidade do mundo e até das igrejas, tudo é bom, tudo é certo, tudo pode, todo mundo faz. O que tem de mais? Não pode reprimir, não pode proibir, não pode segurar. Então o que pode? Ou o que não pode? Isso está errado. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus do século I, do século XVIII, e é a mesma palavra de Deus do século XXI. Ela não mudou. Nós mudamos. Ela não. Ela continua igual. Diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Diz assim, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Está falando sobre despertar desejos sexuais em alguém. Continuando o texto. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. O texto bíblico é muito forte e enfático. As pessoas que não dão o real valor a uma vida moral elevada estão desprezando a Deus. E o texto diz que essas pessoas serão visitadas por sua punição. Muito bem, tendo dito isto, essas preliminares que se relacionam com a questão sexual, há muito que se dizer sobre esses assuntos, mas vamos olhar para o texto. Eu quero apontar uma verdade central que aparece agora aqui na tela. A verdade central está aí e é a seguinte: a vida sexual dentro do matrimônio é instrumento de proteção para o casal. Meus irmãos, eu acredito que muitos casais são infelizes, vivem, desculpem a expressão, mas vivem como gato e cachorro dentro de casa, brigando o tempo todo, não se dão bem, não tem paz dentro do lar, não há harmonia naquela família, porque esse casal não compreendeu ainda como deve ser a sua vida conjugal, a sua vida sexual dentro do casamento. E quando essa área é ruim, quando essa área vai mal, tudo mais parece que vai mal também. Muitos casamentos iriam muito melhor se cada um soubesse o seu papel dentro do casamento nessa área, na área sexual. E uma das verdades importantíssimas que nós deveríamos frisar e gravar em nossa mente é essa que está na lousa, que a vida sexual nos protege. A vida sexual dentro do casamento gera proteção para o casal. O casal fica protegido. Protegido de uma série de perigos. Protegido da frustração, protegido da tristeza, protegido da insatisfação. É protegido da imoralidade, é protegido da tentação. A vida sexual é uma bênção de Deus. E essa bênção de Deus vivida dentro do ambiente, do contexto matrimonial, faz com que o casal se sinta protegido, seguro, realizado e feliz dentro do lar. E o casal assim, seguro, realizado, protegido, que sente um amor verdadeiro, mútuo, dentro do lar, é um casal que constrói uma casa, que constrói um lar cheio de tranquilidade e cheio de paz. Muitas pessoas não obedecem essas orientações do apóstolo Paulo que estão presentes aqui e que vamos ver agora. E nós vamos observar algumas lições que saem desse texto e que mostram que a vida sexual protege. A vida sexual protege os cônjuges. Vamos ver aí a primeira lição. Temos três. Vamos ver a primeira. A vida sexual no casamento evita a imoralidade dos cônjuges. Observe o versículo primeiro. Veja aí o texto. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, esta frase se relaciona com uma carta que foi escrita pelos coríntios com o objetivo de tirar algumas dúvidas. Os coríntios tinham dúvidas sobre a vida sexual dos crentes. E escreveram uma carta para o apóstolo Paulo pedindo orientações. O apóstolo Paulo, então, está respondendo às dúvidas dos coríntios. Então, ele diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher. O que ele quer dizer com isso? que é bom que o homem não se case. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que é melhor o homem ser solteiro e não se casar. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Há quem diga que ele fala isso porque ele diz que o celibato é melhor que o casamento, que a vida do celibatário é mais santa do que a vida do homem casado. Mas isso não é verdade. O texto que estamos estudando, o texto que lemos, o capítulo que está diante de nós, mostra que não era este o motivo. O apóstolo Paulo não via o casamento como algo inferior ao celibato. Não era este o motivo pelo qual ele dizia que era melhor não tocar em mulher, que era melhor não se casar. O apóstolo Paulo deixa claro, nos versículos posteriores, que ele estava preocupado com a situação vivida naqueles dias. Vejam o versículo 26. Vejam o que diz o versículo 26. Prestem atenção, diz assim: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Ele diz, é melhor cada um ficar na situação em que está por causa da angustiosa situação presente. Evidentemente, o apóstolo Paulo via no horizonte as perseguições que estavam começando a se tornar mais intensas contra o cristianismo. E ele sabia que o homem casado, numa circunstância como essa, de perseguição, de rancor, de ódio, teria problemas maiores. Vejam também o que dizem os versículos 32, observem, o 32 até o 34. Diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. O apóstolo Paulo ensina que a pessoa casada, ela não consegue, ela tem dificuldades para se consagrar ao serviço. Ela não consegue, tem dificuldades. A minha esposa queria ser missionária na África. Queria ir para a África, ser missionária, trabalhar lá, tempo integral como missionária na África. Mas ela se casou. E hoje a África dela tem 3 indiazinhas. Né? E ela está lá, na África dela. Né? A África dela aqui em Atibaia. Né? Ela não consegue, ela não pode, ela não tem condições de se dedicar plenamente ao serviço de Deus, porque ela se casou. E o apóstolo Paulo fala que isso é realidade também para o homem. O homem cristão que se casa, ele tem limitações. Ele não pode se dedicar plenamente ao serviço de Deus. Por quê? Ele tem sua família. Ele tem que em alguns momentos parar e agradar sua esposa, e agradar os seus filhos, e se desincumbir das responsabilidades da sua família. O apóstolo Paulo era um homem que nós não sabemos, talvez fosse viúvo, talvez fosse solteiro, mas o apóstolo Paulo viajava pelo mundo todo pregando o evangelho. E por que ele fazia isso? Porque ele não tinha esposa. Se tivesse esposa, seria muito difícil ele fazer o que ele fez. David Livingstone era um missionário que tinha esposa, mas ele abandonou a esposa para ir para a África. E a esposa dele ficou na Inglaterra pedindo esmolas. Ele agiu corretamente? Claro que não. Foi um grande missionário. Mas em termos de marido e pai, foi o pior que você pode imaginar. Isso porque o matrimônio gera deveres. E o homem solteiro não tem esses deveres próprios do matrimônio. Por isso o apóstolo Paulo fala que é melhor ficar solteiro. Então, nesse aspecto, temos aqui o Sinésio, que está vivendo dentro da orientação do apóstolo Paulo. E o Sinésio, então, encarna aqui o versículo primeiro e continuará encarnando pelos séculos dos séculos. Mas vejam, o versículo 2 aponta o aspecto da proteção. Vejam o que diz, versículo 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Aqui o apóstolo Paulo diz por que não é possível que todos sejam solteiros. Ele diz que há pessoas que têm condições, que têm controle sobre os seus impulsos. Mas nem sempre isso é realidade na vida das pessoas. Por isso Deus criou o casamento. E dentro do casamento a pessoa viverá a sua sexualidade de uma forma responsável e santa. Então o casamento servirá para proteger contra a imoralidade. Esse é um dos fatores, uma das lições do apóstolo Paulo acerca do casamento. Ele evita a imoralidade dos cônjuges. É uma bênção de Deus. Porque todo o impulso sexual, tanto do homem como da mulher, podem ser vividos de modo correto, de modo santo, de modo agradável a Deus, dentro do casamento. Assim, o homem fica livre das tentações, fica livre dos seus impulsos sexuais, é protegido, portanto, do pecado e da ruína procedente desse pecado. Mas existe uma outra lição aqui. E a outra lição está nos versículos 3 e 4. Observem com atenção, vem aí na tela. A vida sexual no casamento constitui-se num dever dos cônjuges. Muitos casais não sabem disso. Muitos casais agem de modo errado nessa área. Cometem erros terríveis nessa área e desagradam a Deus nessa área. O versículo 3 é claro, ele diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. O que significa isso? Que ele deve trabalhar e trazer dinheiro para casa. Não. Isso é verdade, deve trabalhar e trazer dinheiro para casa. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando aqui sobre a vida sexual. O marido deve ter relações com sua esposa. É um dever dele. É uma ordem bíblica. Ele tem esse dever. Ele tem que ter relações sexuais com sua esposa. Não é uma opção. Não é o que ele faz se ele acha que deve, se ele está afim ou não está, enfim. Não, é uma ordem bíblica. Ele tem o dever. E ele deve se desincumbir dessa obrigação. Ele deve ter relações com sua esposa. É um dever que a Bíblia lhe impõe. E o texto continua. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. O oposto também é verdadeiro. A mulher tem o dever de ter relações sexuais com seu marido. Ela não tem a opção de escolher sim ou não, ter ou não ter. Não tem essa opção. Ela não tem domínio sobre o seu corpo e nem ele sobre o corpo dele. O versículo 4 é muito claro e coloca os dois no mesmo pé de igualdade. O versículo 4 diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Os dois têm um dever mútuo. É claro que deve haver o respeito em termos da disposição das pessoas. É claro que deve haver diálogo, claro que nada pode ser forçado, exigido. Nós ouvimos falar de situações absurdas de maridos que estupraram suas esposas. É claro que isso é um absurdo. Claro que não há amparo bíblico para isso. É claro que a vida sexual, a relação sexual deve ocorrer dentro de um contexto de diálogo, dentro de um contexto de amizade, de concessão mútua, de consentimento mútuo. Mas não pode haver a privação um do outro. Ninguém tem esse direito. Há mulheres que fazem chantagem com seus maridos. Chantagem sexual. E dizem aos seus maridos, quando brigam com eles: por causa disso, nem me procure. Não, nem ele vai procurar. É só para isso que eu sirvo? Dizem as senhoras. É só para isso que eu sirvo? Pois bem. Pois então, acabou. E desse modo, acham que estão agindo dentro dos seus direitos. Quando isso, na verdade, se constitui em pecado e num perigo terrível, porque esta mulher está expondo o seu marido à tentação. Ela está expondo o seu marido à atividade satânica. Ela está expondo o seu marido ao adultério. Ela não pode fazer isso. Ela não é dona do seu corpo. E seu marido também não é dono do seu corpo. Eles jamais devem fazer esse tipo de chantagem um com o outro. Jamais o marido deve agir assim. Jamais a mulher deve agir assim. Deve haver a consciência de que os dois têm o dever de se satisfazerem mutuamente na esfera sexual. Meus irmãos, se os casais da nossa igreja atenderem a essas orientações bíblicas, os lares serão lares melhores. É a palavra de Deus falando. É Deus ensinando como deve ser o casal no quarto. É Deus dizendo como deve ser o casal no leito. É o próprio Deus que criou a sexualidade, que criou o casamento, que criou o prazer sexual, dizendo: olha, é assim que vocês devem viver. E vivendo assim, vocês serão felizes. Existe uma terceira lição. Nós podemos encontrar aí nos versículos 5 e 6. E aí está: a vida sexual no casamento só pode ser interrompida com o consentimento de ambos os cônjuges. Essa é uma terceira lição, mas essa lição não está completa. Se os irmãos observarem o versículo 5, os irmãos vão ver que existem outros elementos que devem compor essa lição. Vejam o que diz, versículo 5. Não se recusem um ao outro. Falando aqui, continuando falando, a falar aos casais. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Ou seja, para que haja uma recusa, um em relação ao outro, é necessário que os dois estejam de pleno acordo. Então, eles vão decidir não ter relações. Por quê? O texto continua. Durante certo tempo para se dedicarem à oração. Alguns chamam isso de uma espécie de jejum. É um jejum sexual. O casal, então, casal crente, é claro, o casal crente, querendo se dedicar à oração de modo tranquilo, sem o corre-corre do dia a dia, decide, ocasionalmente, isso não pode acontecer toda semana, em todo dia, claro, deve ser algo ocasional, algo esporádico, uma vez ou outra, esse casal decide, por um período pequeno de tempo, por alguns dias, se absterem da prática sexual. Para quê? Ah, para trabalhar mais, ganhar dinheiro. Não, não é para isso. O texto diz, é para se dedicarem à oração. A oração não pode ser feita no corre-corre do dia a dia, muitas vezes. Então, o casal decidirá fazer isso por alguns dias. E então, o texto diz que devem se juntar novamente. O texto fala: depois, diz o texto, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O apóstolo Paulo diz que se esse jejum se prolongar por muito tempo, Satanás poderá tentar. E alguém com dificuldades na área de domínio próprio poderá cometer pecado. Essa é a única exceção. Os dois consentindo por um período curto de tempo a fim de se dedicarem à oração. Fora isso, tirando isso, o casal cristão não deve viver uma vida sexual inativa. A vida sexual do casal deve ser uma vida ativa, plenamente ativa, de realização física, de realização emocional, em que os dois estão conscientes de que não pertencem a si mesmos, em que os dois estão conscientes de que o seu corpo não é seu, é do outro, em que os dois estão conscientes que não têm o direito de se privarem um do outro, em que os dois estão conscientes de que estão realizando um gesto, um ato de proteção ao seu marido, de proteção à sua esposa. E se os casais da nossa igreja entenderem isso, e num ambiente amigável, de seriedade, conviver debaixo dessas normas, tenham certeza, o lar será outro. Porque Deus estará orientando sua vida, não só no caminho para a igreja, não só na forma como administram seus recursos, não só no modo como tratam seus amigos, não só no modo como realizam a administração doméstica, não. Mas Deus estará controlando, orientando, sendo Senhor de suas vidas, também no leito. E Deus abençoará, e o casal será feliz. Hebreus 13, 4, nós já lemos. Vamos ler todos juntos agora esse texto, guardando no coração essas palavras. Todos juntos, vamos ler. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agora pedir a sua bênção para os casais da nossa igreja. Queremos pedir que o Senhor os abençoe para que essas lições que emanam da sua palavra sejam vividas dentro de cada lar aqui representado. Que os homens, mulheres da nossa igreja percebam a seriedade e a santidade da vida matrimonial, do leito conjugal, e se desincumbam de seus deveres com alegria, com entusiasmo e com responsabilidade. Que o Senhor livre a todos de uma visão mundana dessas coisas. Que o Senhor livre a todos aqui de uma visão suja sobre o sexo. Mas que todos busquem na sua palavra orientações seguras sobre esse aspecto da vida. E desse modo, sejam felizes, sejam realizados e construam lares de acordo com o seu querer. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.